O programa a seguir tem classificação indicativa de 18 anos.
Agora, na Rádio UFSCar. Às margens da cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Dealing with you for 3 motherfucking months. You don't hit the pipe in front of me yet.
So what you saying, man?
I thank you, 5-0.
5-0? Man, I ain't no motherfucking cop.
Well, hit this motherfucker then.
Salve, salve, galera, boa noite. Estamos iniciando agora o programa As Margens da Cidade, aqui na Rádio UFSCar 95,3, a sua rádio pública e educativa. E hoje, seguindo a nossa programação especialíssima de Racionais 30 anos, estamos aqui com...
Janaína.
E Carolina Omeu.
E meu nome é Simon. E a gente iniciou na semana passada, né, o programa discutindo a formação do grupo ali no final dos anos 80. E discutir um pouco da obra deles ainda na década de 90. E hoje a gente vai abordar... nessa segunda década, principalmente os álbuns Sobrevivendo no Inferno, né? De 97.
Uhum.
E esse disco é realmente um disco pedra de toque, né? Não só pro rap nacional, mas pra música brasileira como...
Sim,
um todo, né?
Isso.
E lembrando que você escuta o nosso programa no app que você pode baixar na Google Play, o app Rádio UFSCar, ou pelo site www.radio.ufscar.br/escute, ou pelas ondas do rádio na 95.3. No BG, nesse bloco, você está ouvindo Deep Cover, Dr. Dre e Snoop Dogg. Então, como o Simon já comentou com a gente, esse programa em especial, né, a gente vai falar sobre o Sobrevivendo no Inferno e encerrar, né, com Nada Como Um Dia. Mas acho que, como só para relembrar, né, no programa 1, então, a gente trabalhou com Holocausto Urbano e o Raio X do Brasil. E agora, entrando no Sobrevivendo no Inferno, que é um álbum que marca a história do Racionais, marca a música brasileira e, inclusive, está desde 2017, né? Se eu não me engano, como obra obrigatória no vestibular da Unicamp, né? Aqui em São Paulo. E foi lançado, então, pela Companhia das Letras, o Racionais MC, como literatura também, né? Dada o tamanho da importância e do... desse álbum para a história de São Paulo, para a história do Brasil, né? E marca o Racionais como grandes escritores, grandes analistas e cronistas, e, enfim, como a gente quiser caracterizar, da história das periferias em São Paulo, né?
Então, gente, a gente falou bastante sobre esse momento bem violento que estava acontecendo, né, nos anos 90, começo dos anos 90 ali. E acho que no Sobrevivendo no Inferno, eles pegam o meio do problema, né?
Uhum.
Que o Raio X do Brasil 93, Sobrevivendo no Inferno sai em 97. Então, nesse meio tempo, aconteceu muita coisa.
Uhum.
E muita coisa triste, né? Muitas uhum. coisas pesadas dentro da periferia. Então, eles vão trazer isso pro disco. E esteticamente também é um disco que é super marcante. Sim. Por conta disso. De trazer bastante esse lance, né, de morte. Uhum. E de violência. E de religião também, né? Tem a cruz.
Uhum.
E tem o clássico, Refrigere Minha Alma e Guia-me pelo Caminho da Justiça, né? Todo baseado
Salmo
nos 23, Salmos.
Né? E acho que é interessante isso que você falou, Carol, porque se, né, no programa passado a gente terminou com Homem na Estrada, né? Que é uma música também que vem falar do encarceramento, do extermínio, né? O Sobrevivendo no Inferno, né? Não à toa chama Sobrevivendo no Inferno, né? Porque vem a morte, ela é central nesse álbum. E você disse uma coisa muito interessante, que é... né, duas, na verdade, né? O lance da religião, que passa, né, a ser o pentecostalismo, né?
Uhum.
Começa a aparecer com muita força nas músicas do Racionais, né? Nos outros álbuns anteriores, a gente via o candomblé ainda muito forte, né? E no Sobrevivendo, o candomblé perde, né, o protagonismo, né, como aspecto religioso. E o pentecostalismo, né, o evangelho, ele passa a ser muito citado pelos Racionais, né? E por outro, né, a outra coisa que você disse que é muito legal, que é isso de quantas coisas estavam acontecendo na época, né? A gente tem em 92, né, o massacre do Carandiru, né? A gente tem a chacina da Candelária no Rio, a chacina de Vigário Geral no Rio também, né? E tudo isso é material muito intenso nas letras do Sobrevivendo no Inferno, né?
Sim, acho que a gente pode ouvir, né, então, a nossa primeira música do programa, que vai ser Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, que acho que é um pouco essa... dá uma continuidade pro Homem na Estrada, né? E acho que também ajuda a entender qual era o clima na época, né? As coisas estavam rolando. Então vamos de som, então. Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, do Racionais.
Aí, mano, o Guilherme mandou isso aqui pra você.
Tô ouvindo alguém gritar meu nome. Parece um mano meu. É voz de homem. Eu não consigo ver quem me chama. É tipo a voz do Guina. Não, 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 Guina tá em cana. Será ouvi dizer que morreu? Sei lá. Última vez que eu vi, eu lembro até que eu não quis ir. Ele foi, parceria forte aqui. Era nós dois, louco, louco, louco. E como era, cheirava pra caralho. Vixi, sem miséria. Tô de ponta firme, meu professor no crime também. Mó sangue frio, não dava boi pra ninguém. Puta, aquele mano era foda. Só moto nervosa, só mina da hora, só roupa da moda. Deu uma pá de blusa pra mim, naquela fita na boutique do Itaim. Mas sem essa de sermão, mano, eu também quero ser assim. Vida de ladrão, não é tão ruim. Pensei, entrei no outro assalto, eu colei, pronto. Aí o Guina deu mó fome.
Aí, é mais rápido.
Primeira vez vi o sistema nos pés. Apavorei, desempenho nota 10. Dinheiro na mão, o cofre já tava aberto. O segurança tentou ser mais esperto. Foi defender o patrimônio do playboy. Não vai dar mais pra ser super-herói. Se o seguro vai cobrir. Foda-se daí. O Guina não tinha dó. Se reagir, bum, vira pó. Sinto a garganta ressecada e a minha vida escorrer pela escada. Mas se eu sair daqui eu vou mudar. Eu tô ouvindo alguém me chamar. Eu tô ouvindo alguém me chamar. Tinha um maluco lá na rua de trás, que tava com moral até demais. Ladrão, ladrão, e dos bons, especialista em invadir mansão. Comprava brinquedo, arriviria, chamava a molecada e distribuía. Sempre que eu via ele tava só. O cara é gente fina, mas eu sou melhor. Eu aqui na pior, ele tem o que eu quero. Joia escondida e uma 380. No desbaratino ele até se crescia. Se pã ignorava até que eu existia. Tem um brilho na janela, é então. A bola da vez, tá vendo televisão. Vai, Guina no portão, eu e mais um mano.
Como é que é, neguinho?
Se dirigia a mim e ria, ria, como se eu não fosse nada. Ria, como fosse ter virada. Estava em jogo, meu nome e atitude. Era uma vez Robin Hood. Fulano, sangue ruim, caiu de olho aberto. Tipo me olhando, me jurando. Eu tava bem de perto e acertei os seis. O Guina foi e deu mais três. Lembro que um dia o Guina me falou que não sabia bem o que era amor. Falava quando era criança. Uma mistura de ódio, frustração e dor. De como era humilhante pra escola, usando a roupa dada de esmola. E tem um pai inútil, digno de dó. Mais um bêbado, filha da puta e só. Sempre a mesma merda, todo dia igual. Sem feliz aniversário, Páscoa ou Natal. Longe dos cadernos, bem depois. A primeira mulher e o 22. Prestou vestibular no assalto do busão. Numa agência bancária se formou ladrão. Não, não se sente mais inferior. Aí neguinho, agora eu tenho meu valor. Mina, eu tinha mó admiração, ó. Considerava mais do que meu próprio irmão, ó. Ele tinha um certo dom pra comandar, tipo, linha de frente em qualquer lugar. Tipo, condição de ocupar um cargo bom e tal. Talvez em uma multinacional, é foda. Pensando bem, que desperdício. Aqui na área acontece muito disso. Inteligência e personalidade, mofando atrás da porra de uma grade. Eu só queria ter moral e mais nada. Mostrar pro meu irmão, os caras da quebrada. Uma caranga e uma mina de esquema. Algum dinheiro resolveu o meu problema. O que, que eu tô fazendo aqui? Meu tênis sujo de sangue, aquele cara no chão. Uma criança chorando, eu com um revólver na mão. Era um quadro do terror e eu que fui o autor. Agora é tarde, eu já não podia mais parar com tudo, nem tentar voltar atrás. Mas no fundo, mano, eu sabia que essa porra ia zoar minha vida um dia. Eu olhei no espelho e não reconheci. Estava enlouquecendo, não podia mais dormir. Preciso ir até o fim. Será que Deus ainda olha pra mim? Eu sonho toda madrugada, com criança chorando e alguém dando risada. Não confiava nem na minha própria sombra, mas segurava minha onda. Sonhei que uma mulher me falou, eu não sei o lugar, que um conhecido meu, quem ia me matar. Precisava acalmar a adrenalina, precisava parar com a cocaína. Não tô sentindo meu braço, nem me mexer da cintura pra baixo. Ninguém na multidão vem me ajudar, que sede da porra, eu preciso respirar. Cadê meu irmão? Eu tô ouvindo alguém me chamar. E meu irmão diz que ele pergunta de mim, não sei não. A gente nunca teve muito a ver. Outra ideia, outro rolê. Os malucos lá do bairro já falava de revólver, droga, carro. Pela janela da classe eu olhava lá fora. A rua me atraía mais do que a escola. Fiz 17, tinha que sobreviver. Agora eu era um homem, tinha que correr. No mundão você vale o que tem. Eu não podia contar com ninguém. Cusão, fica você com seu sonho de doutor. Quando acordar você me avisa, moro. Eu e meu irmão era como óleo e água. Quando eu saí de casa trouxe muita mágoa. Isso há mais ou menos 6 anos atrás. Porra, mó saudade do meu pai. Me chamaram pra roubar um posto. Eu tava duro, era mês de agosto. Mais ou menos 3:30, luz do dia, tudo fácil demais, só tinha um vigia. Não sei, não deu tempo, eu não vi, ninguém viu. Atiraram na gente e o moleque caiu. Prometi pra mim mesmo, era a última vez. Porra, ele só tinha 16. Não, 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 tô afim de parar. Mudar de vida e ir pra outro lugar. Um emprego decente, sei lá. Talvez eu volte a estudar. Dormir à noite era difícil pra mim. Medo, pensamento ruim. Ainda ouço gargalhada, choro, vozes. A noite era longa, mó neurose. Tem os malucos atrás de mim, qual que é? Eu nem sei. Diz que o Guina tá em cana e eu que caguetei. Logo bem, logo eu, olha só, ó. Que sempre segurei os B.O. Não, eu não sou bobo, eu sei qual é que é. Mas eu não tô com esse dinheiro que os cara quer. Maior que o medo que eu tinha era decepção. A trairagem, a pilantragem, a traição. Meus aliados, meus mano, meus parceiros, querendo me matar por dinheiro. Vivi 7 anos em vão. Tudo que eu acreditava não tem mais razão. Não, um sobrinho nasceu. Diz que o rosto dele é parecido com o meu. É, diz, um pivete eu sempre quis. Meu irmão merece ser feliz. Deve estar a essa altura, bem perto de fazer a formatura. Acho que é direito, advocacia. Acho que era isso que ele queria. Sinceramente eu me sinto feliz. Graças a Deus, não fez o que eu fiz. Minha finada mãe, proteja o seu menino. O diabo agora guia o meu destino. Se o júri for generoso comigo, 15 anos pra cada latrocínio. Sem dinheiro pra me defender. Homem morto, cagueta, sem ser. Que se foda, deixa acontecer. Não há mais nada a fazer. Essa noite eu resolvi sair. Tava calor demais, não dava pra dormir. Ia levar meu canhão, sei lá, decidi que não. É rapidinho, não tem precisão. Muita criança, pouco carro, vou tomar um ar. Acabou meu cigarro, vou até o bar.
E aí, como é que é? E aquela lá?
Tô devagar, tô devagar. Tem uns baratos que não dá pra perceber.
Ô, Guiê!
Jorge! Voltando agora com mais um As Margens da Cidade, na Rádio Fiscar, a Rádio 95.3. Você tá acompanhando aqui o nosso programa e acabou de escutar Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, Racionais MC, álbum Sobrevivendo no Inferno, que é praticamente o álbum que mais vai tocar hoje aqui no nosso especial, né? No nosso segundo programa especial, Três Décadas de Racionais. É muito interessante que esse álbum começa com o Jorge da Capadócia, né? Abrindo a proteção aí dos Racionais. E vai começar logo em seguida a tocar Gênesis, né? Então esse álbum é todo organizado também numa estrutura análoga a uma estrutura bíblica, né? É, o que é muito interessante, né? Não à toa a capa é uma cruz, como a gente discutiu no primeiro bloco. É, se você aguentou ouvir essa pedra pesada, que é Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, você ainda tá aí com a gente e pode continuar participando das nossas discussões. É, como a gente falou também no bloco anterior, né, fazendo gancho para agora, a gente vai ouvir daqui para frente, né, algumas músicas que vêm marcar, né, esse diálogo que o Racionais está fazendo no Sobrevivendo entre as periferias e as cadeias, né, acompanhando aí tanto o aumento dos homicídios em São Paulo quanto o aumento do encarceramento em massa que atinge até hoje, né, 30 anos depois do surgimento do Racionais, jovens, negros e periféricos, em sua grande maioria, né?
Sim, acho muito interessante como no Sobrevivendo no Inferno eles vão abordar, eles, né, sempre falaram sobre a situação na periferia e tal, e aí agora eles vão então falar sobre a situação, tipo, beleza, é um jovem da periferia e aí ele vai preso, então o que acontece lá dentro, né? Sim. Aí de trazer essa... essa imagem que acho que a gente que antes disso não tinha muito em música, né? Sim, do que acontecia dentro da cadeia, né? O que acontece dentro da cadeia.
Sim.
E aí acho que eles marcam bastante isso. E aí nessa época eles já estão com uma narrativa super consolidada, né? Em termos de letra, então é um álbum clássico exatamente por isso. É só pedrada, todas as letras são muito elaboradas, muito pesadas. E a musicalidade é super... tipo, fúnebre, assim, né? Bem ligado à morte e esse lance também meio religioso, né?
É o conflito na sua maior potência ali, né?
E se lá nos primeiros álbuns a gente já vê a presença do crime e a experiência, né? Uhum. De passar pelo mundo do crime, de passar por essa experiência mesmo, né? Mas ainda um pouco distante, já agora nesse álbum o negócio muda um pouco, né? O narrador, a primeira pessoa que tá falando, ela tem já uma relação bastante clara. Uhum. O negócio tá muito mais próximo, inclusive tá dentro da cadeia agora, né? Uhum. Não é só mais a experiência do egresso, é a experiência lá dentro.
Sim, com certeza.
E falando de um dos episódios de maior crise civilizacional da história do Brasil, uhum, que é o massacre do Carandiru também, né?
Sim. E acho que isso que você traz é muito interessante, Simão, porque nos álbuns anteriores a gente via, né, o crime, ele não era exatamente uma referência de normativa mesmo, né? Ele era algo a se rechaçar, né, um pouco. E era algo que trazia apenas dor e sofrimento, né? Como no Homem na Estrada, uhum. né? O crime é algo que destrói com aquela vida, né? Como vem se colocando, né? É isso, pra sempre danificada. No Sobrevivendo no Inferno, o crime começa a ocupar também um outro lugar, né?
Sim.
Um lugar também de... Onde se busca a justiça, né? Onde é o pelo certo, né?
Sim.
Então, o crime passa a ser também uma matriz, né? De... normativa, né, para as periferias, junto com a religião, junto com o trabalho, junto com a família, né?
Sim.
É, e eu acho que esse é um argumento que tá tanto na sociologia, né? É o Gabriel que tá aqui com a gente, né? Feltran vem trabalhando isso, outros autores também. E o Racionais vem trabalhando isso muito antes, né? Essa é a grande sacada de se olhar para a história do Brasil a partir das músicas, né? Ela Sim. vem narrar isso antes pra gente, né? E o Diário de um Detento, eu acho que é uma música que ocupa uma importância pro Brasil, que é, assim, inenarrável, né? É o primeiro, acho que, registro do que aconteceu naquele dia em escrito, né? Dizendo, olha, foi isso daqui uhum. que aconteceu naquele 2 de outubro, né? Então, acho que não tem na história algo tão... algo parecido com o que é Diário de um Detento, como um registro histórico do que aconteceu, né? Em São Paulo e no Brasil naquele momento, né?
Sem dúvida.
Sim, acho que ajuda a gente a entender também já qual era a posição do Racionais dentro da música brasileira e dentro das periferias, né? De ter, da letra ter circulado, né? Dentro da cadeia e todo mundo poder aprovar antes de gravar, né? E de não ser uma letra do Mano Brown, né? Ser um relato de alguém que tava lá dentro.
Sim.
E ele trabalhar em cima disso, né? Então, acho que também já marca um pouco essa posição que eles têm. E esse lance da independência, né? Que aí o Sobrevivendo no Inferno, eles lançam pela Cosa Nostra, que é a gravadora Sim. deles, né? E então, acho que eles já estão mais independentes, mais autônomos pra falar. A gente quer falar sobre isso, é isso que tá acontecendo, né? E investir nessa estética desse álbum, que é bem... É guerra, né? Sim, é um álbum de guerra.
Não tô ouvindo alguém me chamar também. A gente vê, né, a vida do ladrão, né, colocada. E esse espectro da morte que tá sempre rondando, né? É, por isso uma letra tão pesada, né? Tão forte, né? E é isso, né? Eu acho que o Racionais, eles têm essa qualidade, né, de narrar essas experiências, tanto os seus lados bons, né, assim, aqui a gente não tá fazendo nenhum julgamento de valor sobre nada disso, né, mas o que a gente vê nos Racionais é que eles conseguem narrar tanto as promessas de vitória que as escolhas, né, que eles, né, escolha seu caminho, né, que as trajetórias trazem, como Sim. as suas experiências de muita dor, né, e de muita tristeza que acompanham essas trajetórias, né.
Sim.
E o Sobrevivendo no Inferno, até agradecer, né, gente, que a gente ia trazer convidados que não puderam vir, né, o Engel, o Hassani, o Gabriel, Sim. que estariam aqui com a gente e que trabalham com isso já há muito tempo. E o Sobrevivendo no Inferno, a gente vê em muitas entrevistas, né, entrevistas, em muitas falas de jovens, né, que viveram essa época nas periferias de São Paulo, dizer que é um álbum que salvou as suas vidas, né? Então esse é o tamanho da importância do Sobrevivendo no Inferno. Sim.
É, e acho que de abrir também a visão das pessoas que não estavam em contato Sim. com essa realidade, né? Que o Sobrevivendo no Inferno é o... acho que o álbum que vai circular fora da periferia, né? Bem mais.
Com certeza.
E é bem nesse momento, né? Super chocante, com imagens super chocantes que acontecem nas músicas, né? Então acho que aí também abre essa outra dimensão Sim. da carreira do Racionais, que é de atingir não só as pessoas da periferia, né? Atingir todo mundo e de ter essa sensibilidade pra mudar o que as pessoas pensavam sobre quem tava na cadeia, sobre quem é ladrão, né? Acho que tem bastante disso também.
É, no mini documentário o Brown fala, né? Você falou isso, eu lembrei. Ele disse, foi quando a classe média descobriu que existia favela,
uhum.
mas que a gente nunca se empolgou com isso. Então, é interessante, Sim. né? O álbum vai circular pra fora e isso traz consequências e, né? E, enfim, mas o Racionais ainda nessa época não frequentava espaços de mídia hegemônica, né?
Não. É, ainda eles estavam bem isolados, né? Eles tinham um grupo bem, bem fechadinho, assim, que eles andavam. E acho que isso também ajudou a construir o álbum, né? Uhum. No geral, assim.
Então, no BG, a gente tá ouvindo o Jorge da Capadócia, galera, do álbum, né? Que é a música de abertura do Sobrevivendo no Inferno. E vamos de mais música. O que a gente vai ouvir agora, Carol?
Vamos ouvir, então, o Diário de um Detento.
São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom. Passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de um a cem, a minha chance é zero. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode crer, moleque, é gente fina. Tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá, tanto faz. Os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelho e beija os pés. E sangra até morrer na rua 10. Cada detento, uma mãe, uma crença. Cada crime, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas em glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto, eis um novo detento. Lamentos no corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão, aqui não tem santo. Atatata, preciso evitar. Um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege. Pra viver no país das calças bege. Tic-tac, ainda é 9h40. O relógio na cadeia anda em câmera lenta. Tá, mas o metrô vai passar. Com gente de bem, apressada, católica, lendo jornal, satisfeita, hipócrita, com raiva por dentro, a caminho do centro, olhando pra cá, curiosos, é lógico. Não, não é não, não é o zoológico. Minha vida não tem tanto valor quanto seu celular, seu computador. Hoje tá difícil, não sai o sol. Hoje não tem visita, não tem futebol. Alguns companheiros têm a mente mais fraca. Não suporta o tédio, arruma a quiaca. Graças a Deus e a Virgem Maria. Faltam só um ano, três meses e uns dias. Tem uma cela lá em cima fechada. Desde terça-feira ninguém abre pra nada. Só o cheiro de morte pinha o sol. Um preso se enforcou com o lençol. Qual que foi? Quem sabe? Não conta. E atirar mais um seis de ponta a ponta. Nada deixa o homem mais doente que o abandono dos parentes. Aí moleque, me diz, então cê quer o quê? A vaga tá lá esperando você. Pega todos seus artigos importados. Seu currículo no crime, limpa o rabo. A vida bandida é sem futuro. Sua cara fica branca desse lado do muro. Já ouviu falar de Lúcifer? Que veio do inferno com moral. Um dia no Carandiru, pão. Ele é só mais um, comendo rango azedo com pneumonia. Que tem mano de Osasco, do Jardim da Vila, Parelheiros, Mogi, Jardim Brasil, Bela Vista, Jardim Ângela, Heliópolis, Itapevi, Paraisópolis. Ladrão, sangue bom, tem moral na quebrada. Mas pro estado é só um número, mais nada. 9 pavilhões, 7 mil homens, que custam R$ 300 por mês cada. Na última visita, o neguinho veio aí. Trouxe umas frutas, Malboro, Free, ligou. Que um piloto lá da área voltou. Com cadete vermelho, placa de Salvador. Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa. Com uma 9mm embaixo da blusa. E neguinho, vem cá, e os mano, onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar?
Aquele puta é canso, pilantra, corno manso. Ficava muito doido e deixava a mina só. A mina era virgem, ainda era menor. Agora faz chupeta e troca de pó.
Esses papos me incomoda, se eu tô na rua é foda.
É, o mundo roda, ele pode vir pra cá.
Não, já, já, meu processo tá aí. Eu quero mudar, eu quero sair. Se eu tomo esse fulano, não tem pá, não tem pum. Vou ter que assinar um 121. Amanheceu com o sol, 2 de outubro. Tudo funcionando, limpeza, jumbo. De madrugada eu senti um calafrio. Não era do vento, não era do frio. Acerto de conta, tem quase todo dia. Ter outra logo mais, eu sabia. Lealdade é o que todo preso tenta. Conseguir a paz de forma violenta. Se um salafrário sacaneia alguém, leva ponto na cara igual Frankenstein. Fumaça na janela, tem fogo na cela. Fudeu, foi além, se pã, tem refém. Na maioria se deixou envolver. Por uns 5 ou 6 que não tem nada a perder. 2 a 2 considerados passaram a discutir. Mas não imaginavam que estaria por vir. Traficantes, homicidas, estelionatários. E uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria. Aviso IML, chegou o grande dia. Depende do sim ou não de um só homem que prefere ser neutro pelo telefone. Tatatata, caviar e champanhe. Florifói almoçar que se for da minha mãe. E cachorros assassino, classe é crimogênio. Quem mata mais Adão ganha medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil. Como um modus usado ao bombril. Cadeia, guarda o que o sistema não quis. Esconde o que a novela não diz. Ratatatá, sangue jorra como água. Do ouvido, da boca e nariz. O Senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez. Morreu de bruços no Salmo 23. Sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro. Vai pegar HIV na boca do cachorro. Cadáveres no poço, no pátio interno. Adolf Hitler sorri no inferno. O robocop do governo é frio, não sente pena, só ódio e...
60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente.
Intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim. 1, 2 pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem dó, é 100% veneno. A primeira faz nu, a segunda faz tá. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vale o tiro, eu tenho muita munição. Na queda na sessão, minha atitude vai além. E tem disposição pro mal e pro bem. Talvez eu seja um sádio com um anjo, um mágico com juiz ou réu. Um bandido do céu, malandro ou otário. Padre sanguinário, franco atirador, se for necessário. Revolucionário, insano ou marginal, antigo e moderno. Imortal, fronteira do céu com inferno. Astral, imprevisível, como um ataque cardíaco do verso. Violentamente pacífico, verídico. Vim pra sabotar seu raciocínio. Vim pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo. Pra mim ainda é pouco, dá um cachorro louco. Número um dia, terrorista da periferia. Onde de viver, eu tenho pra você. O rap venenoso é uma rajada de PT. E a profecia se fez como previsto.
O 997
depois de Cristo. A fúria negra ressuscita outra vez. Racionais, capítulo 4, versículo 3.
Aleluia.
Paulo, pra mim tá sempre bom. Eu tô na rua de bobete e moletom. Din, din, dom, rap é o som. Semana no Opala, marrom. E aí, chamo o Guilherme, chamo o Vânia, chamo o Dinho e o Di. Marquinho, chamo o Éder, vamo aí. Se os outros mano vem, pela ordem tudo bem melhor. Quem é quem no bilhar, no dominó.
Rolou dois mano, um acenou pra mim. De jaco, de cetim, de tênis calçadinho.
Ei, não sai fora, nem vai, nem cola. Não vale a pena dar ideia nesse tipo aí. Hoje à noite eu vi na beira do asfalto, tragando a morte, soprando a vida pro alto. Ó, os caras só pó, perioso. No fundo do posto, faz fragante no bolso.
Veja bem, ninguém é mais que ninguém. Veja bem, e eles são nossos irmãos também.
Mais de cocaína e crack, uísque e conhaque. Mano, morre rapidinho, sem lugar de destaque.
Mas quem sou eu pra falar de quem cheira ou quem fuma? Nem dá. Nunca te dei porra nenhuma. Você fuma o que vem, entope o nariz, bebe tudo que vem, passa o diabo feliz. Você vai terminar tipo outro mano lá, que era um preto tipo A. Ninguém entrava numa, mó estilo de calça Calvin Klein, tendo espuma. Do jeito humilde de ser, no trump e no rolê. Curtia um funk, jogava uma bola, buscava a preta dele no portão da escola. Um exemplo pra nós, mó moral, mó ibope. Mas começou a colar com os branquinhos do shopping.
Aí já.
Outra vida, outro pique, só mina de elite. Balada, vários drink, puta tipo tique. Toda aquela porra, sexo, sem limite. Sodoma
e... Ô, Buiê!
Jorge! Salve, salve, galera! Estamos voltando com o programa As Margens da Cidade aqui na Rádio Fiscar 95,3. E você acabou de escutar capítulo 4, versículo 3 e Diário de um Detento.
É, acho que é, a gente falou bastante, né, do Diário de um Detento no outro bloco, discutindo essa questão da cadeia, enfim. E no capítulo 4, versículo 3, acho que traz bastante desse lance do proceder, né, é, dentro da cadeia. E essa música é um hino, acho que, né, todo mundo carrega o capítulo 4, versículo 3 é, como um hino da sua vida. E aí ela vai se encaixando, né, em várias perspectivas, eu acho. Mas que com certeza foi adotada bastante pela galera da prisão, né?
E acho que ela traz uma perspectiva que difere muito dos primeiros álbuns, né? Do Holocausto e do Raio X. Porque se no Holocausto e no Raio X eles estavam fazendo aquela crítica, né, que a gente trabalhou no programa passado, tanto aos caras da quebrada, né, aos seus amigos, quanto aos playboys, no capítulo 4, versículo 3, cada bloco dessa música é é como se falasse da união, né? Tipo, também, eu acho, por exemplo, a parte que eles falam, né? Dentro de uma cela, da família real, no gol, enfim. É uma grande narrativa de que, meu, a gente que é da quebrada, sujeito periférico, não sei o quê, vamos se unir em torno de uma única coisa, que é viver, né? Então, acho que o capítulo 4 e versículo 3, ela marca essa coisa da... Chega de morte, né? Cansamos de morte, vamos parar de... Enfim, esse sofrimento, essa dor, ela não dá mais, né? O Brown fala, né? Quem sou eu pra julgar? Quem cheira ou quem fuma, né? Nunca te dei nada. Então, eu não tô mais criticando, né? Eu tô dizendo, pô, quem sou eu pra julgar?
Sim.
Mas isso daí acaba com a vida dos meus irmãos, mas eu não devo julgar. O que eu posso fazer, então, né? E aí a gente vem com Fórmula Mágica da Paz, né? Que é uma música extremamente importante também, né? É, pra entender a história das periferias em São Paulo, né? Onde o Racionais vai cantar, né? Que a lei que tá posta, ela é uma lei suicida, né? Onde, né, ele vai dizer, a gente vive se matando, e por quê, né? Descanse seu gatilho, ele fica repetindo, né? Descanse seu gatilho, pra dizer, poxa, se já estão matando a gente de fora pra dentro, por que que a gente vai se matar entre nós, né?
Sim.
Então a Fórmula Mágica da Paz é um grande pedido mesmo de que vamos unir as quebradas e vamos parar de se matar entre nós, né? Isso tem tudo a ver com o que está acontecendo em São Paulo, porque ela marca, né? Junto com... Se no Diário de um Detento a gente tem o massacre do Carandiru, a gente vai, né, com a Fórmula Mágica da Paz, marcar o surgimento, né, do PCC em São Paulo, né? Que vem acompanhado da redução, né, da taxa de homicídio em São Paulo a partir de uma regulação através do mundo do crime, né? É, então, o proceder, né, que vai se estabelecer nessa sintonia quebrada e cadeia, né, ele vem acompanhado dessa regulação que tem entre os seus pilares, né, a paz entre nós, né, e a guerra para fora, né, contra o sistema. Então, acho que a Fórmula Mágica, ela marca isso com muita força, né? E o disco encerra depois com o salve, né? Uhum. De todas as quebradas, né? Então acho que é bem interessante mesmo.
É, eu acho que tem bastante. É bem marcado também esse lance de entender que as diferenças, elas não separam tanto quanto no começo, sim, né? Então, no começo tinha o negro limitado, tinha a voz ativa, e agora, no capítulo 4, ele fala: tenho disposição pro mal e pro bem. Sim. E aí, na Fórmula Mágica, ele já tá chamando, tipo assim, eu tenho disposição pro mal e pro bem, mas eu quero a união. Então, sim, o meu rap vai ser o trilho, né?
Uhum.
Então, eu acho que ele vai começando a entender a posição dele mesmo, uhum, né? De, bom, eu posso criticar, né, quem tá envolvido, eu posso entender a situação no Diário de um Detento, e aí agora eu posso ver como pedir pedir paz, como eu vou unir, né?
Porque se as diferenças não separam tanto, tem uma coisa que unia naquela época, que era a morte, né? Em torno da morte. O que a Fórmula Mágica da Paz vem cantar, né? Ela vem dizer qual que era a única coisa em comum, as coisas em comum entre aquelas mulheres que estavam chorando os enterros de seus filhos, né? A pele escura. Sim. Então, eu acho que é importante isso, porque não tem nada mais extremo do que a união através da morte, né? Então, isso cansa, isso mata, isso é o genocídio que a gente vem... que o movimento negro, que o rap, que o hip hop, que as periferias vêm dizendo há anos, né? E que seguem dizendo atualmente, né?
Sem dúvida. E eu acho bastante interessante que quando a letra... Dos Racionais aparece dentro da cadeia, também aparece cada vez mais forte, né? Essa letra que está discutindo ali esse inferno dentro da cadeia e também na periferia. É o mesmo álbum que vai aparecer a Fórmula Mágica da Paz, né? Então é isso, a experiência ainda mais aguda do encarceramento, ainda mais aguda da opressão, que de certa forma, como a sociologia vem discutindo, vai contribuir para produzir essa autorregulação entre nós, né? Essa paz entre nós.
Não à toa é a última música do álbum, né?
Sim.
Todo o sofrimento, é isso que você tá dizendo, né? Todo o sofrimento que é narrado no Sobrevivendo no Inferno produz muitas coisas, entre elas essa regulação, né? Através da união dos ladrões, né?
Sim.
E que não é o fator, que não seja, né, o fator único, foi um dos fatores, né, para a redução do homicídio em São Paulo, né?
Sim.
Sim, acho que musicalmente também ela traz bastante esse lance da religião aí, né?
Com certeza.
Como até por conta da própria experiência, né, dentro da cadeia.
Uhum.
Então o refrão é super aquele gospel dos Estados Unidos,
sim,
né? E pedindo a Deus, né? Já, uhum, já tá bem marcado para quem eles estão pedindo,
os orixás,
né?
Os homens, né? Agora é Deus. Sem dúvida. E vamos então de música, vamos ouvir Fórmula Mágica da Paz, né, do álbum Sobrevivendo no Inferno.
Essa porra é um campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui, mas aí minha área é tudo que eu tenho. A minha vida é aqui, eu não consigo sair. É muito fácil fugir, mas eu não vou, não vou trair quem eu fui, quem eu sou. Posso de onde eu vou. De onde eu vim, o ensinamento da favela foi muito bom pra mim. Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, cada lei uma razão, eu sempre respeitei. Qualquer jurisdição, qualquer área, já de Santo Eduardo, Grajaú, missionária, Funchal, Pedreira e tal, Joaniza, eu tento adivinhar o que você mais precisa. Levantar sua goma ou comprar uns pangos, um advogado pra tirar seu mano. No dia da visita você diz que eu vou mandar cigarro pros malucos lá no X. Então, como eu tava dizendo, sangue bom, isso não é sermão, ouve aí, tem o dom. Não sei como é que é foda, parceiro, a maldade na cabeça o dia inteiro. Nada de roupa, nada de carro, sem emprego, não tem ibope, não tem rolê, sem dinheiro. Sendo assim, sem chance, sem mulher,
Você sabe muito bem o que ela quer. Encontre uma de caráter se você puder. É embaçado, não é? Ninguém é mais que ninguém, absolutamente. Aqui quem fala é mais um sobrevivente. Eu era só um moleque, só pensava em dançar. Cabelo black e tênis all star. Na roda da função, mó zoeira. Tomando vinho seco em volta da fogueira. A noite inteira, só contando história. Sobre o crime, sobre as tretas na escola. Não tava nem aí, nem levava nada a sério. Admirava os ladrão e os malandro mais velho. Mas se liga, olha ao seu redor e me diga o que melhorou da função, quem sobrou. Sei lá, muito velório rolou de lá pra cá. Qual a próxima mãe que vai chorar? Ah, demorou, mas hoje eu posso compreender que malandragem de verdade é viver. Agradeço a Deus, aos orixás. Parei no meio do caminho e olhei pra trás. Meus outros mano, todos foram longe demais. Cemitério São Luís aqui, jaz. Mas que merda, meu oitão tá até a boca. Que vida louca, por que é que tem que ser assim? Ontem eu sonhei que um fulano aproximou de mim. Agora eu quero ver ladrão. Fim, sonho é sonho, deixa quieto. Sexto sentido é um dom, eu tô esperto. Morrer é um fator, mas conforme for, tem no bolso, na agulha e mais cinco no tambor. Joga o jogo, vamos lá. Caiu a oito, mato a pá. Eu não preciso de muito pra sentir-me capaz de encontrar a fórmula mágica da paz.
É nós mesmo, vagabundo.
Demorou.
Oh, não.
Voltamos com mais um As Margens da Cidade, na Rádio Fiscal 95.3, a Rádio Pública Educativa. Você acabou de escutar a Fórmula Mágica da Paz, Racionais MCs. E a gente está encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Hoje nós trabalhamos muito o álbum Sobrevivendo no Inferno. E vamos encerrar com qual música, pessoal?
Vida Louca, parte 1.
E no próximo programa a gente volta com mais discussão. Você ouviu no BG.
Vivão e Vivendo.
E vamos de Vida Louca, parte 1 do álbum Nada Como Um Dia Após Outro Dia, de 2002. Até a próxima semana. Um salve, aqui é a Janaína.
Salve, galera. Boa noite. Muito obrigada.
Salve, salve, galera. Boa noite. Muito obrigado pela companhia de vocês.
Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome. O Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá, botou pânico em todo mundo, 3 horas da tarde e não tava lá. Vai ver.
É, mas aí, bro, ó, tem uns tipos de mulher aí, tuta, que não dá nem pra nem comentar. Ó,
e eu nem sei quem é os malucos, isso que é foda.
Ih, vamos atrás desses Pipoca aí e já era.
Atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é, mano. Mano, não devo, não temo, dá meu copo que já era.
E aí, bandido mal, como é que é, meu parceiro?
E aí, Abrão, firmão, tuta?
Total,
Brau.
E a quebrada aí, irmão?
Tá pampa. Aí, quer saber do seu pai aí? Lamentável, hein, Tutu? Um sentimento mesmo, hein, mano?
Vai vendo, Brau. Meu pai morreu, me deixaram no meu coroa, irmão.
Você é louco. Você tava onde na hora, mano?
Tava batendo uma bola, meu. Tendo uma neurose, irmão.
Aí foram te avisar. Eles
vieram me avisar, mas tá firmão, Brau. Tô firmão. Logo mais eu tô indo na quebrada com vocês aí.
É quente. Na rua também não tá fácil não, Morotito. Um juntando inimigo, outro juntando dinheiro. Sempre tem um pra testar sua fé, mas tá ligado. Sempre tem um corre mais pra fazer. Aí, mano, liga nós aí qualquer coisa, tá ligado, mano. Lado a lado nós, até o fim, mano.
Tô ligado.
Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente no culto dessa noite, firmão, segue quente. Admira os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela. Oh, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio...
Você escutou As Margens da Cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.